começando a sala virtual de hoje, nós vamos trabalhar o capítulo 16, o título Lições do Amor Fraternal, a partir do livro Educar para o Amor Verdadeiro, explicando o pensamento de Samyamun sobre moralidade, família e sociedade. Eu já vou virar para a próxima tela, porque nesse conteúdo programático que nós sempre disponibilizamos, está bem claro o andamento do nosso estudo. Do lado esquerdo da sua tela, todo ele grifado em azul, são os temas que nós já trabalhamos em salas virtuais anteriores, cada um dos capítulos ali dividido nas suas partes. Falamos na parte 1, amor verdadeiro, a parte 2, dons para crescimento no amor verdadeiro, e aí falamos na parte 3, princípios para relacionamentos amorosos. Agora, do lado direito da tela ali em cima, grifado em vermelho, é a parte dentro da qual nós estamos trabalhando nestas salas virtuais, a família como a escola de amor. Já falamos sobre as quatro grandes realidades do coração dentro deste contexto, falamos já, né, uma introdução lá no capítulo 14 sobre o amor na família, falamos sobre a realidade de coração ou a realidade de amor como um filho, e hoje aí grifado em vermelho, o capítulo 16, como nós já falamos, lições de amor fraternal. Ou mais especificamente, é a realidade de coração ou a realidade de amor de irmãos. Né? Lembra quando nós estudamos no capítulo 14, a gente colocou a importância da família no que diz respeito à educação do amor, né? Esse tema do livro é Educar para o Amor, e a família tem um papel preponderante, fundamental, essencial no exercício desta educação para o amor verdadeiro. E as nuances que o amor assume dentro da família, nas suas grandes quatro realidades, ou grandes quatro reinos, como também chamamos, né? Já falamos da realidade do filho, hoje vamos falar então da realidade do irmão, ok? Avançando então para a próxima tela, uma citação ali também de Samyamun, nosso verdadeiro pai, sobre o tema específico que nós vamos abordar hoje. O desejo de seus pais é que você ame seus irmãos e irmãs mais do que você ama os seus pais. A mesma coisa é verdadeira para Deus. Deus, como os pais, quer que você ame seus irmãos e irmãs mais do que você o ama. É um conceito revolucionário, inovador, dentro daquilo que a gente sempre ouve dentro do cristianismo tradicional. É um conceito bastante inovador, né? Porque a gente coloca normalmente nos conceitos cristãos tradicionais amar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E o Reverendo Moon, nosso verdadeiro pai, ele coloca uma ênfase, a preocupação humana, a preocupação de qualquer pai humano é que os filhos se relacionem bem entre si no relacionamento fraternal, nesse relacionamento entre irmãos. Até mesmo esperando que esse relacionamento seja maior do que o próprio amor que os filhos possam direcionar aos pais. A alegria, a satisfação e a felicidade dos pais é ver os filhos num bom relacionamento. E essa analogia cai muito bem quando nós fazemos essa referência a Deus. Deus, como o grande e verdadeiro Pai Celestial, também olha para os seres humanos, olha para os relacionamentos humanos com essa mesma expectativa, com essa mesma perspectiva, esperando que os irmãos e irmãs se amem, tanto quanto, ou quiçá, mais do que amam o próprio Deus. A felicidade de Deus será que é que as pessoas o amem e vivam em conflito, brigando e se degladiando, ou que elas consigam criar uma harmonia, uma integração, um relacionamento harmonioso. Então é uma reflexão poderosa, né? Mas o texto que nós vamos estudar hoje, baseado neste tema, vai aprofundar isso. É lógico que nós vamos começar dentro do escopo da família, nossa realidade lá no âmbito da família, pais e filhos e os irmãos dentro do contexto da família, mas é claro que é imprescindível que nós extrapolemos esta discussão para as nossas relações fraternais, ou seja, este relacionamento que nós apuramos e desenvolvemos na família, mas expandimos para a nossa vida cotidiana, no nosso relacionamento com os vizinhos, com o colega na faculdade, do trabalho e assim por diante. Beleza? Avançando então para a próxima tela, vamos fazer uma pequena introdução sobre o tema então. Acompanhe comigo a leitura, por favor. No momento que um irmão entra em cena, a dinâmica de uma família muda dramaticamente e para sempre. Então aí já vai um parênteses. Normalmente você pensa o seguinte, imagina uma família que é de filho único, você tem um filho único. Ou quem sabe você também foi filho único, ou é filho único. Que nem eu também fui por um período da minha vida, porque eu sou o mais velho da minha família, fui filho único. Então, a situação do filho único é muito interessante, né? Alguns psicólogos até falam que essa é a realidade do imperialismo, né? Porque o filho único ele passa a ser um tirano, um imperador dentro de casa, porque o universo gira ao redor dele. Tudo que os pais fazem, todas as ações dentro da família, é em função dele. Mas, de repente, né, mais do que de repente, muda essa situação. Vem um irmão ou uma irmã. E o mundo tem essa mudança dramática e radical e para sempre. Nunca mais será como era, né? Então, o texto faz essa menção e eu grifei porque é lógico. Todo mundo faz a sua reflexão e eu já fiz a minha também, né? Como filho primogênito, um bom tempo eu fui filho único. E aí, quando você lê essa frase, eu falei, puxa vida, como isso é real, como isso é palpável na vida de cada ser humano, né? Quem está nessa situação pode entender claramente o que diz essa frase, né? A partir do momento que um irmão entra em cena na família, a dinâmica da família muda drasticamente, muda dramaticamente. E para sempre, né? Há alguns ajustes maiores a serem feitos. O filho que costumava ser o único foco da atenção de seus pais, agora deve compartilhar o tempo, deve também compartilhar os recursos e também deve compartilhar a afeição dos pais com uma outra pessoa, quase que neste momento imediato, um estranho na vida, né? E na família. Não, não podemos ir ao parque, o pai vai dizer para o filho. O bebê está dormindo e eu não quero acordá-lo. Você vai ter que encontrar alguma outra coisa para fazer. Hoje eu não vou poder levar você para fazer esse passeio. Então você vê que mudou. As ações antes, quando eu pedia, né, meu pai me levava, meu pai me atendia, meu pai me socorria. E agora, aquele pedido, aquela demanda não é de pronto atendida, não é imediatamente atendida, não é na hora que eu peço. Mas assim, agora passou a ter outra pessoa que passou a influenciar as decisões e ações dentro da família. O bebê, então, está dormindo, ele fala. Né? Quando a realidade de coração de irmão se abre, ela necessariamente e naturalmente empurra quaisquer filhos mais velhos na família na direção de maior centralidade no outro. De fato, isso é projetado para fazer isso. Então, você percebe a lógica que ele está colocando no texto? Quando vêm outros irmãos, aquela postura de autocentralidade tem que mudar. Ele acaba empurrando, impulsionando, né? Quase que obrigando a esse filho único, até então filho único, né? A passar a ter uma nova perspectiva, a perceber que agora não, eu tenho que centrar no outro, ele demanda também a minha atenção. Então é esse o objetivo, né, de uma família ter mais de um irmão, ter vários filhos, os relacionamentos horizontais na nossa vida cotidiana, eles realmente têm esse objetivo, ele é projetado para essa finalidade, fazer com que a gente saia da autocentralidade e passe a viver uma maior centralidade na outra pessoa, neste outro ente que entra na nossa vida. Enquanto o acréscimo de irmãos envolve tensões em uma família, isso também pode ser visto como uma grande bênção. Cada filho é um dom e também é uma bênção, não somente porque cada um é precioso de sua própria forma, mas porque cada filho expande os parâmetros do amor centrado no outro da família. Então dá para perceber a lógica? Por que um filho e vários filhos passam a ter essa capacidade de ser um dom e uma bênção na família? Exatamente porque ele vai permitir esta expansão de parâmetros do amor, aquela expansão natural. Uma hora você amava só uma pessoa e agora não, você tem que compartilhar, você tem que colocar outras pessoas, né? Ampliar o seu escopo, a sua capacidade, a sua amplitude de amar, né? Se entrando dentro do escopo da família. Assim, quanto mais irmãos existem, maior é o potencial para o crescimento e aí também mais razões para a celebração e a gratidão. Expandir o amor é a vontade de Deus. Essa é a regra, esse é o princípio e é sobre isso que a gente tem falado ao longo de várias e várias salas virtuais. Que o objetivo e a vontade de Deus é que nós, seres humanos, experimentemos e também possamos expandir essa experiência do amor. Como diz o reverendo Moon, Deus gosta do familismo, o grande e antigo e pré-histórico familismo. Desde o início da criação com os primeiros antepassados, o grande propósito, a grande ideia, o grande insight de Deus era o familismo, a família que permite esses relacionamentos, né, centrado no outro, a vivência para beneficiar o outro. Beleza? Vamos avançar então para a próxima tela? O filho mais velho, em uma família, teve que derramar graus de autocentralidade para responder e manter a aprovação dos outros mais significantes em sua realidade de coração, ou seja, os pais. Agora, sua área de amor próprio está sendo invadida pela presença de outra pessoa que está entrando em cena. Ele deve aprender muitas das mais importantes lições da realidade de irmãos: compartilhar, perdoar e doar. E aí eu já vou abrir um parênteses. Vocês veem, a gente está fazendo referência e a gente vai fazer várias referências ao escopo da família. Porque dentro do capítulo, dentro da sessão que nós estamos estudando, falamos que a família é a escola primeira, a escola fundamental para experimentarmos o amor. Mas é claro, é óbvio, fica nítido, deve ser observado que o objetivo dessa discussão é que a gente depois possa expandir isso para a nossa vida diária, para os relacionamentos fraternais que nós desenvolvemos ao longo da nossa vida, com os nossos colegas de escola, de faculdade, de trabalho, de bairro, de comunidade religiosa e assim por diante. Todas as pessoas ao nosso redor vão participar daquilo que eu experimentei, desenvolvi, aprimorei dentro do escopo da família. Então, essas qualidades, essas lições que, na verdade, vão gerar essas qualidades na realidade de irmãos, o compartilhar, o dar e o perdoar, como diz o texto, eu vou, na verdade, aprimorar isso para depois exercer na minha vida. Então, quando eu me relaciono com você, quando eu me relaciono com o meu vizinho, quando eu me relaciono com o meu colega do trabalho, quando eu me relaciono com o meu irmão na minha comunidade de fé, eu tenho que compartilhar, eu tenho que saber dar, eu preciso saber perdoar. Então, são qualidades que a gente aprimora na família. Essas lições serão de grande importância na vida futura, como diz o texto e como acabamos de mencionar. Especialmente, fundamentalmente, essencialmente, no casamento, que vai ser a próxima realidade que nós vamos estudar, é a próxima sala virtual que nós vamos estudar. Então, dá para perceber? Quando falamos na semana passada sobre a realidade do coração dos filhos, tinha um gráfico lá que a gente estudou que ele mostrava exatamente que uma realidade anterior, ela serve de fundamento, de alicerce, de suporte sobre a qual as demais realidades subsequentes vão se apoiar. A anterior deixa de existir? Não. Ela se torna estática e nunca mais vai ser utilizada? Não, ela permanece. Então, por exemplo, agora você está na realidade de irmãos, entrou um irmão na sua vida. Você deixou de ser filho? Não. A sua relação com seus pais deixou de existir? Não. No futuro vai vir, como ele comentou ali no texto, a realidade do casamento, a realidade de amor conjugal. A realidade de irmãos deixou de existir? Também não. A realidade de filhos também não deixou de existir. Ou seja, elas vão se sucedendo, elas vão se acumulando, elas vão se apoiando umas sobre as outras e uma passa a ser base, alicerce, fundamento para a subsequente. Ok? Ficou claro isso? Isso é só um parênteses para a gente relembrar o nexo de tudo aquilo que a gente está falando. Tanto aquilo que falamos na sala virtual anterior, quando estudamos o crescimento do amor como filho, como aquilo que vamos estudar na sala virtual posterior a essa, na semana que vem, em relação à realidade de coração de cônjuge. Ok? Mas feita essa introdução, vamos voltar ao texto. Elas têm implicações para as relações sociais também, como acabamos de comentar. Os pais podem ajudar um filho mais velho a se tornar mais centrado no outro no início, quando chega um irmão, ao incluir o filho mais velho no que diz respeito a cuidados com o bebê, alcançando assim aquilo que nós almejamos fundamentalmente, desenvolver na criança, nesse filho mais velho, altruísmo, e permitir que ele possa experimentar recompensas no coração do filho. Por exemplo, quando ele cuidou, quando ele ensinou uma coisa que foi importante e você fez o elogio. Então, todas essas coisas vão construindo altruísmo e recompensas ao coração do filho. E ele vê vantagens e não prejuízos ao ter essa, entre aspas, invasão na sua vida pela presença de outra pessoa, né? Muitos filhos respondem com entusiasmo. Eles ficam ansiosos por estarem a serviço. As limitações e dependências do novo irmão podem também ser enfatizadas ali pelos pais em oposição às capacidades e competências que o filho mais velho manifesta em benefício do filho mais novo. Então, filhos mais velhos podem experimentar orgulho gerado pelo elogio dos pais, podem obter um senso de realização por ajudar até mesmo de pequenas formas. Seus corações se tornam cheios de alegria do amor altruísta. Esses bons sentimentos transbordam para a fonte deles, o novo irmãozinho ou irmãzinha, fazendo-os querer ajudar mais. Então, aí vamos fazer a reflexão num escopo maior e a nossa vida social. Esse exercício na família vai nos permitir praticar isso na vida social. De repente, você está lá na sua empresa, por exemplo, onde você trabalha, e entra uma pessoa nova. Não tem a experiência que você tem, não tem a capacidade que você tem, não tem o conhecimento que você tem. Mas, de repente, você olha para aquele mais novo, você pode se sentir, no primeiro momento, ameaçado. Será que ele veio para tirar a minha vaga? Será que ele é mais competente do que eu e, de repente, eu posso acabar perdendo o meu emprego por conta disso? Então, essa é a ideia que normalmente ameaça as pessoas. E isso é um contexto de uma empresa, você pode aplicar isso em qualquer realidade dos relacionamentos, ok? Então, aí, como a pessoa no nível superior, e o chefe, o responsável, tem que agir nessa situação? Tal como mencionou ali a relação dos pais e filhos nessa situação ali entre irmão mais velhos e irmão mais novos, né? Incentivando a responsabilidade, o cuidado, o altruísmo, recompensando isso através de reconhecimento, o elogio, para que a relação seja a mais harmoniosa possível, para que a relação permita o exercício do altruísmo, do compartilhar, do dar e do perdoar. Mas aí é uma reflexão para a gente expandir, né? Num escopo maior, coisas que na verdade a gente deve aprender, praticar, exercitar no escopo da família. Vamos para a próxima tela então. Uma construção artificial que ajuda a alcançar o mesmo propósito é o encorajamento dos filhos na escola, por exemplo, orientando aqueles nos anos mais jovens. Então, muitas escolas hoje combinam crianças mais velhas da escola elementar, tipo lá 5º e 6º ano, né, por exemplo, com estudantes lá do jardim da infância ou do primeiro ano como parceiros de leitura. Há diferenças suficientes em habilidades de desenvolvimento entre os dois grupos, né? Que as crianças mais velhas descobrem que seus pequenos parceiros apelam por sua ajuda, eles percebem que aqueles menores demandam da ajuda deles, eles têm uma capacidade, eles têm uma habilidade, essa habilidade acaba sendo percebida por eles mesmos ao comparar-se com os mais novos, eles experimentam também sentimentos de competência, como a gente falou, poder, benevolência no relacionamento com os menores. E para as crianças mais jovens, por outro lado, os estudantes mais velhos ali do 5º e do 6º ano, como a gente exemplificou, passam a ser impressionantes na sua capacidade, no seu poder, na sua maturidade, e eles ficam entusiasmados com a atenção que os mais velhos dedicam a eles. Passam a ter admiração, passam a ter respeito. Então dá para perceber que esta interação é fundamental, é essencial. Esta relação entre irmãos, esse modelo aí do gráfico eu acho bastante interessante porque você vê ali a participação, como a gente comentou na tela anterior, das pessoas na posição acima, dentro da família, os pais nessa posição representando Deus, vão investir amor paternal e vão promover a harmonia. Esse é o grande objetivo, esse é o grande papel dos pais no que diz respeito à harmonia, ao estabelecimento desse relacionamento harmonioso, desse amor fraternal entre irmãos, permitindo que eles passem a desenvolver entre eles respeito, por exemplo, igualdade, harmonia. Então, esse é o grande papel. E esse modelo, como mostra aí no gráfico, a gente usou essa analogia na escola, mas como eu comentei anteriormente também, você pode aplicar, você deve aplicar, é fundamental que você aplique essa regra em todos os escopos da vida humana. Se você é responsável numa escola, se você é chefe de uma empresa, se você é responsável numa associação, se você tem alguma liderança dentro de uma organização religiosa, em qualquer lugar que você esteja, nesse exercício da posição paternal, dentro de um relacionamento horizontal entre outros, você deve investir de tal forma que promova a harmonia, essa integração entre mais velhos e mais novos, mais experientes, menos experientes, né? E assim por diante. Ok? Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? A sutil hierarquia entre irmãos é um tema muito interessante que a gente analisa no escopo da família. Esse é um modelo essencial para que a gente possa entender como isso funciona, mas aí podemos também fazer as devidas extrapolações para as esferas de todos os relacionamentos, como já comentamos. As desigualdades e diferenças entre irmãos, sejam as suas habilidades, suas posições numa família, podem ser vistas como construções para o crescimento da realidade de coração de irmãos. Por exemplo, né, e esses exemplos eu acho que são fundamentais para o nosso entendimento. Um irmão mais velho deve aprender a compartilhar, beleza? O irmão mais velho teve uma vantagem inicial ao obter a atenção dos pais quando ele era filho único, quando ele não tinha irmãos para compartilhar, e por isso ele tem certa habilidade, ele tem um maior domínio sobre como as coisas funcionam dentro da família, aquilo que o irmão mais novo, os irmãos mais novos, ainda não são experts, não são especialistas, não entendem bem como funciona. Então, aí, e também com relação, como ele fala no texto, com os recursos físicos do lar. Então, essa vantagem competitiva, como diria o pessoal aí da área do marketing, que o irmão mais velho tem, ele tem que aprender a compartilhar. Esse compartilhamento permite que ele assuma naturalmente uma posição, entre aspas, paternal em relação aos seus irmãos mais novos. Uma posição de responsável, de mentor, de cuidador, de zelador sobre o bem-estar, o desenvolvimento pleno daqueles mais novos do que ele. Agora, ele ou ela deve aprender a dar uma porção destas vantagens para os mais jovens. Não simplesmente usar isso como uma vantagem competitiva, no intuito de subjugar, de oprimir os irmãos mais novos. Não, jamais, porque isso vai criar ressentimento, isso vai criar desarmonia, isso vai criar disputas, isso vai criar conflitos. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência? Não, é constatação do que nós estamos falando. Se o irmão mais velho usa isso para oprimir o irmão mais novo, se ele usa isso como uma vantagem, o irmão mais novo vai identificar isso, vai perceber que o outro está explorando ele, vai se ressentir, e os conflitos, quase todos os conflitos que existem hoje na relação fraternal, basicamente tem como causa essencial inveja, ciúme, raiva, ressentimento, e daí por aí afora, né? Um irmão mais jovem, por outro lado, nasce compartilhando. Ele já tem essa natureza porque ele já chegou, ele é o segundo e já está no esquema do compartilhar mesmo, né? Ele ou ela necessariamente se torna focado no outro muito rapidamente, a fim de formar uma afeição com o irmão mais velho, mais poderoso. Então, é mais natural, é mais fácil, é quase que espontaneamente natural que o irmão mais novo entenda a sua posição de compartilhar, porque ele já tem um irmão e ele já entra no esquema do compartilhar. Para o primeiro, talvez no primeiro instante ali, para o filho mais velho, talvez no primeiro instante, isso possa ser um processo que vai demandar uma adaptação, e o papel dos pais nesse ponto aí é essencial, é fundamental. Ok? Vamos avançar? Ainda sobre a sutil hierarquia entre irmãos, reconhecer distinções de idade edifica a harmonia. Então, as distinções de idade, na verdade, elas não servem para a desarmonia, muito pelo contrário, e nós vamos explicar isso aí no texto. Vamos à leitura? Na Ásia, há uma distinção entre irmãos mais velhos e irmãos mais novos, que está codificada nas normas da cultura. Essas normas familiares criam um contexto para a harmonia. E aí eu já vou abrir um parênteses dentro daquilo que a gente conhece bastante dentro da nossa tradição unificacionista, dentro da cultura coreana que permeia a nossa tradição unificacionista. A gente vê uma coisa na tradição deles, na cultura deles, que para nós basicamente é muito conflitante, é bastante diferente. É o tratamento honorífico entre pessoas de idades diferentes. O que quer dizer isso? Então, quando você, por exemplo, fala com um irmão mais velho na família, então se você tem um irmão mais velho do que você, um irmão homem, você chama ele de opa, né? É uma palavra específica que você só usa para o irmão mais velho. O irmão mais novo, né? Qualquer outra pessoa, você não vai ter esse tratamento, ok? Com relação à irmã mais velha, também existe uma palavra. Os tratamentos, então, essa questão do honorífico no idioma, é bem claro de uma estrutura cultural, né? Onde se valoriza muito essa distinção, e essa ordem permite a harmonia. Cada um na sua devida posição, qual é o papel do mais velho, como ele deve se comportar em relação ao mais novo, qual é o papel do mais novo, como ele deve se comportar em relação ao mais velho, e cada um na sua posição, as coisas funcionam muito bem, obrigado. Agora, no Ocidente, nós temos dificuldade de entender isso, porque a nossa lógica, a nossa cultura não é assim. O texto vai falar, vamos ali a leitura? Na cultura ocidental, a qual se baseia na igualdade, é difícil acreditar que o reconhecimento das posições diferentes poderia criar harmonia. Na nossa concepção, é muito o contrário. Quanto mais distinção, mais desarmonia, porque um quer ser mais do que o outro quer se rebelar porque ele não aceita ser, entendeu? Mas é uma lógica, é uma postura cultural diferente. E aí a gente acaba criando conflitos. A gente não consegue perceber que os papéis, eles existem para a harmonia, para a complementariedade, e não para o contrário, para a desarmonia, para o conflito, né? Tratamento absolutamente igual de todos os filhos seria esperado como sendo a solução para as disputas de irmãos. Entretanto, está claro que a solução oriental funciona. Naturalmente, todos os filhos devem ser tratados com respeito e amor iguais. Isso é verdade. Ninguém está dizendo que há necessidade de tratamento diferenciado. Não. A hierarquia sutil entre irmãos, entretanto, é conferida por Deus e pela natureza, e não tem como mudar esse fato. Reconhecer e apreciar isso é o começo, né? É o ponto inicial para a gente utilizar isso para o propósito de facilitar o amor verdadeiro e o crescimento do coração na realidade de irmãos. Ok? Beleza? Ficou claro? Então, essa importância ali, a distinção não tem o propósito do conflito. É simplesmente para que as posições fiquem definidas, os papéis definidos e, consequentemente, a harmonia vai fluir. Agora, o grande problema é que as pessoas não conseguem enxergar os papéis. Elas, às vezes, só olham, quando olham os papéis, elas só procuram olhar pela ótica do direito. O que isso confere a mim como benefício? E esquece de olhar pela ótica do dever. Qual é a responsabilidade que é demandada de mim ao estar nessa posição, ao estar neste papel? Ok? Vamos avançar, então, para a próxima tela? Agora, falando dentro ainda do tema a sutil hierarquia entre irmãos, vamos falar um pouquinho agora sobre rivalidade de irmãos. Isso existe? Existe. É cotidiano? E tem sido cotidiano. Mais do que a gente às vezes gostaria. Quem tem filhos sabe o que eu estou falando, né? A gente vê quando existe disputa entre os irmãos, quando há conflito entre os nossos filhos, a gente procura entender, né, que são personalidades diferentes, cada um tem um perfil. Mas ainda assim, lá no fundo do nosso coração, aquilo não é uma coisa agradável, não é uma coisa prazível para a qual a gente olha e a gente se sinta tranquilo e satisfeito. Aquilo gera um certo incômodo, gera um estresse, gera um mal-estar. Então, esse mal-estar e esse estresse, ele tem que ser entendido. Por que que ocorre isso? Ele é natural, realmente? Essa rivalidade, qual é o aspecto nela que é natural e qual é o aspecto nela que não é natural? Por isso, ali é a questão. Rivalidade entre irmãos, é uma regra isso? A senhora Hakjahan Moon, a esposa do reverendo Moon, tem dito: uma família de amor verdadeiro, onde os filhos são amados de forma total e desinteressada pelos pais, não conhecem, não experimentam a rivalidade de irmãos. Ela é sem sementes de ódio. Os filhos podem competir, somente no que requisito? Em qual requisito? Somente para ver o que um pode dar mais para os pais e para a família como um todo. Esta é uma competição em amor, centrado no outro. Esta competição é natural, é saudável, é construtiva, é engrandecedora para o indivíduo e para toda a família. Olha o que diz o texto. Enquanto a rivalidade entre irmãos é aceita como normal por muitos especialistas, a questão se levanta. Quanto a rivalidade de irmãos é uma parte natural do processo de crescimento e quanto é um produto da ausência de amor verdadeiro nas famílias, até mesmo um produto da queda humana original. As vozes de alguns pais frustrados pela briga de irmãos em seus lares sugerem que a rivalidade entre irmãos não é um estado natural ou desejável das coisas, como a gente comentou, aquele mal-estar, aquele estado de insatisfação, né, de não sentir prazer em ver esse conflito constante entre os irmãos. Então, a própria natureza humana, ela meio que rejeita isso, né? Está errado que meus filhos sejam tão deliberadamente cruéis. Isso não é o que eu esperava quando decidi ter 3 filhos. Eu queria que eles se amassem uns aos outros. E não sei por que eles não se amam. Então, a gente vê isso muitas vezes. Frequentemente, a gente vê as pessoas, casais, os pais, fazendo esse tipo de comentário quando vê o conflito, quando vê a disputa, quando vê realmente essa rivalidade, muitas vezes exacerbada entre os irmãos. Avançando aí para a próxima tela, ainda falando nessa questão da rivalidade, vem um tópico bastante importante que a gente tem que mencionar, que é a questão dos pais como mediadores. Então, quando existe essa rivalidade, a gente tem que lembrar do papel dos pais. Qual é o papel dos pais? A gente se pergunta, a gente se questiona, muitas vezes a gente até se martiriza por não aceitar essa situação. Mas qual é o papel dos pais? Basicamente, seria esse, pais como mediadores. O amor dos pais é definitivamente o fator mais importante na mediação da rivalidade que ocorre entre irmãos. Pais amorosos são absolutamente essenciais para o desenvolvimento do amor entre seus filhos. Então, aquela questão que nós falamos ali anteriormente na outra tela. A gente ficou ali na dúvida, pera lá, então essa rivalidade é da natureza ou não é? Ok, como nós comentamos também, existem aspectos que é da personalidade, que a pessoa, um gosta do amarelo, o outro gosta do vermelho. E aí não tem como querer obrigar que quem gosta de vermelho passe a gostar do amarelo, porque o que gosta de amarelo acha que é só o amarelo que é bom, ou vice-versa. existe aí opiniões. Agora tem a parte que vai passar lá por aquele caminho quando a gente estuda no princípio divino, o capítulo 2, a queda do homem. E ali lá no finalzinho, quando fala que o homem por conta da queda herdou uma tal de natureza decaída, e aí por conta dessa natureza decaída ele passou a ter outros interesses, ele passou a ter uma lógica egocêntrica, ele passou a não amar como Deus ama, ele passou a olhar para o outro não como um filho de Deus, mas muitas vezes como um inimigo, um rival, um opositor. Então, tudo aquilo que passa por esse caminho, todas as rivalidades que vão entrar na parte da inveja, do conflito agressivo, da busca de oprimir e prejudicar o outro, sempre vai ter essa mancha, sempre vai ter essa mácula da natureza decaída. E é essa rivalidade que nós devemos abominar, é essa rivalidade que nós devemos nos esforçar para reduzir, minimizar ou, de preferência, zerar dentro das nossas vidas cotidianas, seja na nossa família e, obviamente, também nos nossos relacionamentos humanos, ok? Então, voltando ali, né? Ele fala e eu grifei. Pais amorosos são absolutamente essenciais para o desenvolvimento do amor entre seus filhos. Então, dá para perceber, fazendo menção também àquilo que nós comentamos agora há pouco. A realidade anterior que nós estudamos, aquilo que diz respeito à realidade do coração dos filhos, o papel dos pais em relação ao desenvolvimento desse coração de piedade filial. Se você se lembra, na sala virtual anterior, quando nós falamos sobre piedade filial, nós dissemos que piedade filial é a base, é o fundamento, é o alicerce para a pessoa criar uma vida de bondade, baseada em princípios de moralidade ou de ética. E isso vai facilitar os relacionamentos com os demais, ou seja, o amor entre seus filhos. E aí voltamos a essa frase. Essa frase, na verdade, ela só está coroando esse argumento que nós já discutimos. Pais amorosos, absolutamente essenciais para o desenvolvimento do amor entre seus filhos. O amor dos pais capacita cada um dos filhos com valor e igualdade. E aí vem o clássico dos clássicos, lá em Lucas, no capítulo 15, a parábola do filho pródigo contendo um momento de rivalidade entre irmãos, que é altamente instrutivo e esclarecedor sobre o que diz respeito ao papel do amor paternal no sentido de mediar esta rivalidade entre irmãos. Você se lembra da parábola? Né? O menino chegou lá para o pai, pediu a herança dele, que ele queria curtir a vida, pegou lá, saiu, gastou, esbanjou, passou a passar dificuldade, né? Enfrentou várias dificuldades na vida, passou fome, voltou para casa envergonhado, mendicando. E aí, no caminho de volta para casa, quando o pai avistou o filho chegando, ele se emocionou, correu de encontro ao filho, foi lá, abraçou o filho, mandou matar lá um bezerro cevado para fazer um banquete para o filho, mandou pegar as melhores vestes, botar no filho, mandou até botar um anelzão bonito no dedo do filho e trouxe o filho para dentro de casa. Quando o outro filho, o irmão deste, chegou em casa do trabalho, cuidando das coisas do pai, viu o irmão, viu a festa, viu o banquete, viu aquela coisa toda, qual foi o sentimento que ele sentiu? Ele se sentiu mal. Ele sentiu inveja, ele ficou meio desgostoso, pensou que o pai estava sendo injusto, porque, poxa vida, eu estou aqui trabalhando com meu pai tanto tempo, de repente vem o outro, fez tudo o que fez, e ele ainda faz festa pro cara. Então diz que ele ficou assim meio caidão, foi lá, né, meio deprê, ficou lá no canto. Aí quando o pai sentiu falta do outro filho, o que ele fez? Ele foi até o outro filho também. Então esse é o grande segredo da mediação. Ele foi até o outro filho e foi lá, mas o que está acontecendo? Ah, ele falou, veja bem, né? Manifestou o coração e o pai ouviu, e aí ouvindo o filho falou, não, mas não é bem assim, veja só, né? Teu irmão estava morto e voltou à vida, olha a minha alegria, a minha felicidade. Mas você está aqui, minha felicidade também é ver você comigo, tudo que eu tenho te dado, tudo que eu tenho feito por você, mas experimenta comigo essa alegria, olha para o teu irmão como um irmão que voltou à vida, que estava morto e está vivo agora. Então, para mim, ele tinha morrido, eu não sabia o paradeiro dele. De repente, quando eu vi ele chegando aqui, qual foi a alegria do pai? E o outro filho tem que entender isso. Mas o pai tem que ter essa capacidade também de mediar. Mas, como diz o texto, voltando ali à leitura, nem todos os pais são capazes de seguir este exemplo. A maioria está aquém em sua capacidade de amar seus filhos. Tão bem que não exista nenhuma rivalidade entre irmãos ou briga entre eles. Então, aí um parênteses, né? Muitas vezes, nós pais, aqueles da posição paternal, têm responsabilidade, sim, nos conflitos. O desentendimento, às vezes, a gente alega não entender por que eles brigam tanto. Mas, às vezes, a gente também não faz a autorreflexão, enxergar aonde a gente tem falhado nessa posição de esclarecer se você ama de forma igual, que todos eles são importantes, as peculiaridades são respeitadas, mas o amor tem sido dado de forma igual para todos. O Reverendo Moon disse: experimentamos o amor dos pais por nós. Nossos pais nos beijam na bochecha, eles nos abraçam, eles nos consolam nos momentos de tristeza. Experimentamos essas coisas, mas nunca em toda a sua extensão. E nem no verdadeiro sentido, porque cada sensação pode vir somente no seu grau máximo quando ele vem a partir de Deus. A resposta é que os pais devem se centrar tanto quanto possível no amor de Deus e tentar tanto quanto possível praticar e modelar este amor na sua família. À medida que nós centramos no amor verdadeiro e praticamos isso dentro da nossa família, nós criamos uma proteção natural para evitar esta rivalidade entre os irmãos. Então, por isso a gente faz esse juramento semanalmente. Nossa família centralizada no amor verdadeiro. É ali que nós devemos, tanto quanto possível, centrar a nossa vida. Tanto quanto possível, praticar e modelar este amor. Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? Uma ponte para o mundo. Então, esse é o grande segredo. Nós falamos aí do amor fraternal. Qual é o objetivo? A gente sabe que isso, na verdade, é um trampolim, é uma escola, é um treinamento, é um exercício para nos prepararmos para a vida na plenitude dos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor. E o texto diz assim: bons relacionamentos de irmãos servem como uma ponte entre o relacionamento vertical protetivo com os pais e a necessidade de explorar os relacionamentos horizontais com as pessoas ao nosso redor em todo o mundo. Relacionamentos entre irmãos mantêm uma ligeira estrutura vertical. E essa ligeira estrutura vertical, aí um parênteses, é aquela relação que nós falamos ali, as distinções entre idades, que isso é natural, a gente precisa valorizar isso a título de manter o bom funcionamento e a harmonia da estrutura. Então, voltando ali, uma ligeira estrutura vertical e estão direcionados mais proximamente pelos pais. Contudo, eles se assemelham aos relacionamentos de pares e servem muito das mesmas funções. Sem a prática dos relacionamentos de irmãos, os jovens podem achar difícil se graduar a partir do relacionamento protetivo fortemente vertical dos pais e filho para os relacionamentos agora independentes e fortemente horizontais de amizade e até mesmo o relacionamento no futuro conjugal. Então, voltando naquilo que nós falamos, um nível, ele é a base, ele é o alicerce para o próximo. Então, a importância, né, de passar de forma adequada cada um desses níveis, né, o papel de cada um deles. Então, ele fala, né, que se eles não tiverem uma prática boa nos relacionamentos de irmãos, essa passagem do relacionamento protetivo vertical em casa com os pais, no que diz respeito à entrada nos relacionamentos horizontais e já bastante independentes de amizade com as pessoas do nosso convívio social e até mesmo do relacionamento conjugal, passa a ser também difícil. Passa a ter um dificultador, ele passa a ter uma pedra de tropeço no seu desenvolvimento. A realidade de coração de irmãos, seguindo para relacionamentos de amizade e bons pares, serve então para preparar uma pessoa jovem para relacionamentos fora da família. Então, vem de encontro, né, de uma forma bem didática aí no texto, daquilo que a gente já comentou anteriormente, né, a passagem para os diferentes escopos, alicerçado, obviamente, naquele modelo praticado e exercitado dentro da família. Ok? Vamos para a próxima tela? Amizades é uma extensão dos relacionamentos de irmãos, como acabamos de falar, e elas apenas envolvem mais escolhas, mais interdependência e também mais igualdade. Amigos assumem posições onde os irmãos às vezes não alcançam. Como os relacionamentos de irmãos, elas oferecem também amplas oportunidades para conflito e também a edificação de outras e novas habilidades também para resolver os conflitos. Amizades na infância têm ao menos 4 funções que se assemelham fortemente aos relacionamentos de irmãos. E olha que interessante isso. É o segredo da realidade de coração de irmãos. É por isso que eu falo, né? As coisas que a gente aprende com os verdadeiros pais, com o Reverendo Moon, são fantásticas e a gente realmente vê a praticidade e como são soluções para todas as mazelas que ainda afligem o mundo atual. Então, olha que coisa fantástica. Quais são essas 4 funções aí que se assemelham fortemente aos relacionamentos de irmãos e que são úteis na nossa vida? Primeiro, recursos emocionais para ter alegria e se adaptar às tensões. Então, todos os relacionamentos, seja qual for, você pode sim experimentar alegria. E mesmo que tenham tensões, você vai conseguir rapidamente se adaptar e superar estas tensões. Segundo, recursos cognitivos para aquisição de conhecimento e resolução de problemas. Capacidade, né? Essas regras, os pulos do gato para resolver os conflitos, já resolvido numa esfera menor, você já sabe atalhos para que num escopo maior você também consiga rapidamente resolver os problemas que possam surgir. Terceiro, contextos nos quais são adquiridas e elaboradas as habilidades sociais básicas de comunicação, cooperação e participação entre os grupos. Essa é a grande demanda do mundo atual. Como é difícil as pessoas trabalharem em grupo, como é difícil as pessoas terem cooperação e participação em eventos, mas isso porque a pessoa não praticou, não conseguiu dentro de um contexto da família adquirir essa capacidade. Por isso ele coloca como terceira importante função aí, contexto no qual se adquire e se elabora as habilidades sociais básicas de comunicação, cooperação e participação. E por fim, quarta função é que elas são precursoras de relacionamentos adultos, incluindo relacionamentos no local de trabalho. Então, já vai dando maturidade, vai já permitindo que ele encare de forma amadurecida as dificuldades e os obstáculos dos relacionamentos. Então, elas também preparam o jovem para o matrimônio, que vai ser lá no futuro, que nós chamamos aí de amizade apaixonada. Beleza? Vamos avançar para a próxima tela? Treinamento também para abraçar a diversidade. Então, o grande efeito do exercício aí do amor fraternal, né, o desenvolvimento da realidade coração de irmãos, é permitir que nós treinemos para abraçar as diversidades. Relacionamentos de irmãos são treinamento para viver num mundo de diversidade. O que ele quer dizer com isso? Vamos ali ao grifo. Embora nascidos dos mesmos pais, os irmãos frequentemente diferem de forma muito ampla uns dos outros, seja em temperamento, personalidade, gostos, preferências, talentos e até mesmo tendências políticas, time de futebol e etc, etc, etc. Viver no meio de uma grande família fornece treinamento em tolerância, caridade e aceitação dessas diferenças. Porque muitas vezes, meu irmão, essas coisas ali, essas, entre aspas, diferenças, passam a ser motivos de divergência, de conflito, de discórdia. Então, a família e o exercício do amor fraternal no escopo da família permite esse treinamento no que diz respeito à tolerância, no que diz respeito à caridade e, principalmente, no que diz respeito à aceitação destas diferenças, não como problemas, mas sim como coisas naturais, peculiaridades, porque todos nós temos, seja temperamento, seja personalidade, seja gosto, seja preferência, tudo diferente. Isto ajuda a engendrar a lição que, embora as pessoas sejam diferentes, elas estão fundamentalmente relacionadas e ainda podem tratar umas às outras com respeito, com apreciação e com amor, sempre baseado em seus laços comuns, seja na família ou em qualquer outro laço de um escopo maior, no trabalho, na escola e assim por diante, como já fizemos várias referências, né? Indo para a próxima tela, ainda falando sobre essa tendência de abraçar a diversidade, a tendência infeliz dos tempos modernos é saltar de uma realidade coração de filho direto para um relacionamento físico que mais adequadamente caracteriza aquilo que nós ainda vamos estudar mais adiante, que é a realidade de coração de cônjuge, ou seja, um relacionamento sexual, sem ter colhido os benefícios da realidade de coração de irmãos e suas extensões, que são as amizades e os pares, como já comentamos. Então, olha só que comentário fantástico. As diversidades precisam ser abraçadas e respeitadas. Então, o que diz respeito ali a esse salto da realidade de filho direto para a realidade conjugal, sem ter passado adequadamente pela realidade de irmãos, isso representa um problema. A maioria dos problemas, se não